Alô, alô, estamos aqui em mais um episódio do Alô Ciência e hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, que é basicamente como se faz ciência ou como a gente constrói o conhecimento científico. Bem, meu nome é Camila.
Eu sou o Marx.
Eu sou o Caramelo.
Eu sou o Gollum.
E a gente está aqui com uma convidada ilustre, grande amiga nossa, a Rena. Fala um pouquinho pra gente sobre você.
Oi, pessoal, meu nome é Renata, mas todo mundo me chama de Rena. Eu sou pós-doc aqui do Instituto de Biociências da USP e eu trabalho com ensino de ciências, mais especificamente com argumentação na ciência.
Muito bacana.
E o que você gosta de fazer na vida, além de ser uma pós-doc?
Boa pergunta. Eu sou uma pessoa de muitas fases, então eu gosto de muitas coisas dependendo do momento da vida que você me perguntar. Atualmente, eu gosto muito de jiu-jitsu. Faço jiu-jitsu faz 2 anos. E tô aprendendo a tocar violão, mas eu não recomendo. Fica perto. Então, eu gosto de música e, fora isso, eu gosto de uma boa festa, assim. Qualquer uma.
Tipo as da Bill.
Tipo as da Bill. Melhor as da Bill.
Gostava de jogar handball?
Ainda gosto, só não tenho mais físico para tal. Mas gosto bastante. Esportes no geral, né? Muito bom.
Pô, mas partiu do handball pro jiu-jitsu e perdeu o físico, não dá pra acreditar.
Ah, é diferente, né? O jiu-jitsu tem contato, mas não tem impacto, né? Assim, não tem choque. Então dá pra manejar com mais facilidade. E eu tô me sentindo super segura pra andar na rua, então tô super recomendo, gente. Acho bem legal.
Dar umas aulas.
Esse é um excelente motivo já.
É bem bom, recomendo para as meninas.
Então, antes de continuar com a nossa discussão de hoje, a gente gostaria de divulgar nossas redes sociais.
Vai lá, menina. Sobrou pra mim mesmo, né? Então, por pressão e por maioria de votos, eu vou divulgar as nossas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, nosso principal canal de comunicação, que é o contato@alociencia.com.br. Certo?
Certo.
Onde mais a gente pode ser encontrado, Marcos?
Você pode mandar uma mensagem instantânea por um aplicativo da sua preferência, ou azulzinho ou verdinho, pelo número 94887-0901.
Eu achei muito engraçado que eu acabei de editar o de Agrofloresta e o Lucas Andrade, ele solta o... Você pode mandar no WhatsApp ou Instagram? E ninguém notou. Aí o Paulo, ele ainda vira e fica na... Eu tirei essa parte, ele ainda fica... Nossa, mas dá pra mandar mensagem pelo Instagram, assim? Aí o...
Eu virou e falou, não tenho Instagram,
dá,
não sei.
Dá, você comenta na foto e tal.
Mano, o mas cara, ao invés de assumir o erro...
Ele nem sabe que ele errou. Esse que eu acho que é o pior tipo de erro. Não saber que errou. A gente tá também no Twitter e no nosso Instagram... Pelo @alociencia.
E no YouTube.
Ah, no YouTube também, que é no
barra... Facebook.
Alociencia. E no... Ah, mas a outra rede.
O Caramelo nem sabe em que redes a gente tá, né? Não lembro, é muita rede.
Acabei de voltar à vida, então a gente tem que esperar um tempinho pra voltar os sinais vitais.
Calibrar, né?
Isso, exatamente.
E se você quiser colaborar com o projeto, pro projeto continuar crescendo, você pode entrar na plataforma... que é o Apoia-se, apoia.se/alociencia, ou pelo patreon.com/alociencia. Lá você vai encontrar os brindes que os nossos colaboradores recebem, as nossas metas diante das colaborações e alguns dados específicos do programa. E aí tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, alociencia.com.br.
Tinham parado pra pensar como se faz ciência antes de entrar na faculdade e realmente estudar um pouco sobre isso?
Não. Resposta simples e rápida. Não fazia a menor
verdadeira.
Ideia.
Verdadeira. Simples, rápida e verdadeira.
Muito verdadeira.
Eu parei assim no terceiro ano de faculdade e falei, o que que eu sabia antes de entrar aqui? Nada. O que que eu sei agora? Um pouquinho mais.
Um pouquinho.
Mas só um pouquinho.
E noção do quão nada eu sabia, né?
Exatamente. Foi o mais importante.
Sabe o que é pior? Eu entrei na faculdade falando, eu vou fazer pesquisa. E aí, é isso. A mesma história do Caramelo. Depois eu percebi que quando eu falava isso, eu não fazia a menor ideia do que significava o que eu tava falando. E quando eu descobri, eu me senti a pessoa mais idiota do mundo. Porque eu falei, porra, eu falava que eu ia fazer pesquisa e eu não fazia a menor ideia do que era fazer pesquisa, do como funcionava um laboratório, qual que era a rotina de um pesquisador, como funcionava a ciência mesmo. Então, eu me senti bem enganado por mim mesmo.
É, mais um.
Eu lembro que quando eu tava, acho que na oitava série, a professora fez uma pergunta pra sala, todo mundo escrevia num papel, assim, no seu caderno, sei lá, a sua profissão do futuro, o que você sonhava ser. E aí todo mundo foi falando, ah, engenheiro, bailarino, blá, blá, blá. Aí teve um cara que falou cientista, todo mundo riu. A sala inteira riu, porque ele queria ser cientista.
Que bobão, aí, meu.
Não, é por ser, tipo, eu acho que eu ri, inclusive.
Ah, eu acho. Foi ela que puxou.
Eu acho que eu ri.
O cara entrava, ela já virava, ah lá o doutor Almeida, aí, ó. Ah lá o Almeida entrou.
O franjinha chegou.
Não, mas é justamente por isso, porque a profissão de cientista é tão estereotipada nas mídias que você não faz ideia do que é fazer ciência. Então todo mundo pensa, sei lá, que nem o professor das Meninas Superpoderosas, que é um cara super maluco, que tá sempre de avental. A gente não faz ideia do que faz um cientista, ou de como se constrói o conhecimento científico.
Ou que pra ser cientista você tem que inventar meninas superpoderosas, né? Assim, você vai juntar um pouco de farinha, um pouco de amor e sei lá o quê, e vai dar 3 crianças com superpoderes. Uhum. E aí sim você é um cientista. Só assim, senão não. É, senão então, você não vai ser.
Isso eu acho que é bem, assim, complicado. Assim, não é claro pras pessoas ainda o que é um cientista. O que seria, o que viria a ser essa profissão. Porque acho que não é reconhecida um cientista.
Com profissão, não.
Com profissão, não.
Eu não sabia o que era um cientista. Eu resolvi assim, ah, vou fazer... Eu tava no terceiro, eu queria fazer ciência, sei lá, eu queria fazer pesquisa. Daí eu li as matérias lá e falava assim, ah, cientistas descobriram não sei o quê, cientistas provaram que não sei o quê, mas quem são esses caras? Onde eles ficam?
Aonde vivem?
Eu fiz biologia porque eu queria... É que não... Minhas referências são um pouco mais antigas, mas talvez vocês lembrem do Jacques Cousteau e das baleias. E aí eu queria muito estudar baleias. E aí depois, mais velha, só que eu fui me ligar que eu realmente tenho medo do mar. E aí eu não ia conseguir muito estudar as baleias. Então, assim, não sei exatamente por que eu prestei biologia em algum momento. E hoje eu trabalho com ensino de ciências. Que bom, né, que eu sou bióloga, mas, enfim. Eu gosto muito de ser bióloga, no fim das contas. Acho que... Eu não sei se vocês sentem assim também. Eu tenho uma visão da vida que é muito pé no chão, assim. Eu acho que é por causa da biologia que eu tenho isso. Eu gosto. Me orgulho de ser bióloga.
Então, agora que a Rena já contou um pouco que ela teve... que ela mudou totalmente de área desde que ela planejou entrar na biologia, eu queria te fazer uma pergunta. O que um cientista, então, faz para fazer ciência?
Nossa, é muito difícil, né? Porque depende um pouco de quem é o cientista, né? Acho que cada cientista constrói conhecimento a partir de um conjunto de dados, a partir de um método, a partir de uma teoria diferente. Então, depende de que cientista a gente está falando. Se a gente for usar uma definição ampla de ciência, entram aí também os historiadores, os geógrafos, ficam de fora os filósofos só. E talvez nem todo mundo concorde comigo, mas eu deixaria de fora os filósofos só. Então, todo mundo está, de alguma forma, construindo conhecimento com base em evidências, né? As formas vão ser diferentes, assim, então... Sei lá, eu, no meu laboratório, analiso textos. Então, eu transformo textos em categorias, quantifico essas categorias e chego em alguma conclusão. Pode ser puramente descritivo ou eu posso testar alguma hipótese sobre o mundo no meio desse caminho. Uhum. Mas é basicamente ler o dia inteiro e classificar frases em caixinhas, uhum, né? Então, não sei como são vocês, assim, nos laboratórios. Até ia ser legal ouvir.
No meu laboratório, a gente não lê texto.
A gente acha uma perda de tempo.
É importante ler texto.
Essa coisa de alfabetização aí.
A gente só vê em figuras.
Só livro de figura. Mas não, o que eu quero dizer é que a gente não... trabalha com textos, exatamente. Óbvio que todo mundo precisa ler no trabalho científico.
Viu, crianças?
Não tá mais aqui quem falou. Mas o que eu digo é que eu trabalho com experimento, então tem uma rotina experimental. Então todo dia você tem que ir lá, checar se os seus animais estão vivos, fazer os procedimentos que você precisa fazer da etapa do experimento que você está, coletar os resultados, anotar o que deu, e depois repetir tudo de novo, até quantas vezes você tinha planejado inicialmente, e analisar os dados, basicamente. Então, meu trabalho é experimental, então basicamente eu tenho essa rotina de cuidar dos animais que eu trabalho, que são moscas, e fazer as etapas do experimento que eu preciso fazer. Vocês querem compartilhar?
O meu é parecido também. O meu é trabalho com ensino de ciências também, então eu analiso textos. Só que os meus textos são, em vez de serem alunos de graduação, são alunos de escola de primeiro a quarto ano. Então são crianças contando histórias e eu analiso essas histórias, quantificando também o que elas falaram em algumas metodologias.
Quanto tempo você gasta fazendo isso?
Olha, atualmente, muito menos do que eu deveria.
Deixa eu chegar a hora.
Mas, a qualificação tá chegando no fim do ano, aí agora vai ser provavelmente... Até que não é tanto os meus, porque pra transcrever é bastante tempo, pra analisar é um tempo considerável, mas pra ler as coisas, pra conseguir analisar, é um tempo absurdo. Porque você precisa procurar, e depois você tem que sentar, ler, fazer suas anotações e tal. Eu diria que dá um terço aí cada coisa. Um terço transcrever, um terço analisar essa transcrição e um terço só de embasamento teórico.
É, acho que inclusive a divisão fica meio parecida. Meu trabalho é bastante parecido com o do Caramelo, só que ao invés de analisar entrevistas com crianças, eu analiso entrevistas com professores de biologia. Então a ideia é ver como que o professor relaciona conhecimento científico com religiosidade e tal, então para isso faço entrevistas com professores e fico analisando o texto também, categorizo esses textos e tento encaixar minimamente em gavetinhas, tanto a ideia de como ele se enxerga como ele enxerga o aluno dele. Então também tem uma etapa de transcrição, também tem uma etapa de categorização e de juntar com literatura, e eu acho que a divisão de tempo também é bem parecida com a do Caramelo. Acho que é que depende muito da época, né, também. Porque tem momentos que eu tava louco fazendo um monte de entrevista. Aí tem momentos que eu fui de cabeça para fazer as transcrições para conseguir analisar de fato os dados. E aí depois eu entrei só na análise de dados. Então eu fiquei só lendo e categorizando e juntando.
É, o meu foi mais parecido com o da Camila. Na época que eu fiz iniciação, eu fiz... Era um trabalho experimental, a gente tinha queria explicar um fenômeno que acontecia, que a gente não entendia muito bem. Então, nos primeiros meses eu li sobre isso, e aí depois trabalhar em campo, então fiquei uns 2 meses em campo, aí voltei para cá com os dados coletados, e depois disso analisei dados e escrevi o que eu tinha que escrever.
Com o que você trabalhou?
Foi com cronobiologia de roedores.
O que é legal de perceber, assim... Desculpa, Caramelo, te cortei.
Não, eu ia só perguntar, o que você analisava dos bichinhos? Você colocava eles numa caixa preta e via se eles mudavam o comportamento deles?
Não,
no
então,
canto.
No canto. É que...
Colocava uma venda, né?
Mas é mais ou menos. Mais ou menos. Não colocava a venda, mas o comportamento deles mudava, porque os primeiros estudos que tinham sido feitos com esses animais tinham sido em laboratório. Então, eles eram mantidos em condições constantes lá e eles tinham um comportamento no laboratório, que acho que a atividade deles no laboratório era diurna ou noturna, não lembro mais. Mas era um dos dois. E aí, quando você analisava a atividade deles em campo, era o oposto do que eles exibiam em laboratório, em cativeiro. E aí, não sabe explicar por que essa diferença. O que que tinha no laboratório, o que que tinha no campo que fazia isso mudar.
E o que que era?
Não se sabe ainda.
Ah, não.
Tem algumas hipóteses, mas não se tem certeza. Entendi. E aí, o trabalho que eu fiz, eu era bem metodológico, assim. Eu testei alguns...
Ah, você testou um método.
É, alguns light loggers, que era um sensorzinho de luz. E aí, eu capturava os animais, colocava a coleirinha neles e soltava eles em campo. Porque eles eram subterrâneos. Então, eu queria saber quanto tempo eles ficavam expostos à luz. Eles saíam, forrageavam e depois voltavam para dentro do túnel.
Que legal.
Foi da hora.
O que eu acho legal, assim, que deu para... Eu anotei aqui, conforme vocês estavam falando, algumas etapas, Ai, bati no treco, desculpa. O Caramelo nem comentou sobre a coleta de dados. Ele falou assim, ah, eu trabalho com entrevistas. E aí, a hora que o Marx falou assim, ah, não, eu vou lá, então, primeiro eu entrevisto, aí eu coleto, aí a gente naturalizou algumas coisas que essa parte nem vira mais parte do trabalho. E aí, a gente gasta um tempão com elas. A transcrição é surreal, assim, né? Transcrever um trabalho, um serviço de preso, eu acho, assim. Eu acho muito difícil, assim. Eu me sentia miserável de ter que transcrever coisas, assim. E a gente não coloca ele no meio do tempo que a gente usa, né? Assim, enquanto que daí a hora que o Gollum vai contar... Ah, não, eu fui para... Onde você foi que você foi coletar? Ah, Adamantina?
Ah, na Argentina.
Argentina, olha que surda. Ei, surdez. Fui até a Argentina, passei 2 meses. Pô, eu passei 25 dias, 3 anos seguidos, assim, coletando dados. E aí, depois, isso se perdeu em algum momento no meu relato, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa interessante. E aí, o tempo que você está em campo varia muito de projeto para projeto. A Cirrose não tem campo. O campo dela é o laboratório, uhum, né? E o laboratório é um laboratório... É um campo muito mais espaçado ao longo do tempo, porque você... Todo dia você tem que cuidar das fofinhas, das mosquinhas, uhum, né?
Ah, então, meu nome é Camila aqui.
Ai, eu te complico de te chamar de Cirrose?
Não, eu só deixo claro depois. Cirrose sou eu, tá, gente?
Cirrose é minha bichete na faculdade. Ela sempre chamou Cirrose. O que eu posso fazer? Não consigo desvincular. Vou tentar, tá?
Tá.
E também é interessante ver, assim, que o experimento, ele é ou mais curto ou mais longo, né? Dependendo do caso de vocês. Uhum. E... ele pode nem existir, assim, né? Ou mesmo o que o Gollum fala, a gente viu que o padrão é diferente no laboratório do que ele é no campo. Mas e aí, qual é o porquê? Não tem a menor ideia. Tem que fazer outro experimento, tem que coletar bicho de novo. Então, assim, a gente chegou em algum lugar, mas esse lugar é...
semi-broxante, assim. Né?
É uma nova pergunta. Exatamente. E acho que a gente volta para isso daqui a pouco, assim, que... a gente está conhecendo mais o mundo, mas a gente está cada vez querendo saber mais. Uhum. Então, se eu tivesse que descrever o cientista, eu descreveria como um grande curioso sistemático. Uhum. Curioso com toque.
O que é legal aqui é que diferente são áreas diferentes e cada um tem um trabalho diferente em alguma instância, mas todos eles são reunidos pelo menos em algum ponto. Todos saem de um lugar e querem chegar em algum outro lugar. Mesmo que esse outro, algum lugar que você chegue seja uma nova pergunta, como ficou bem claro no trabalho do Golo.
É isso aí. E é interessante pensar que esse lugar ele está sempre vinculado com o mundo real de alguma forma. Então, eu tenho aqui uma pergunta e eu vou chegar na resposta dessa pergunta com base no mundo real. Eu vou lá medir o tamanho dos ratinhos, o tamanho da mosca, o comportamento, o ciclo circadiano... Que hora ele fica acordado, que hora ele dorme, que hora ele come, o que ele come. Então, eu não me baseio no que eu acho que ele come, né? Eu monto um sistema para olhar ele em todos os momentos, para ver que horas ele come. Oh, mas espera aí, vai que no verão ele come outra coisa diferente do inverno. Então, pera, vamos pensar. Puta, vai que em outro lugar ele come coisa diferente. Então, vamos olhar de novo. E eu tô sempre olhando, para o mundo, e posso sempre... tá errado. Essa prerrogativa de tá errado, ela faz parte do trabalho científico. E essa é a mágica do negócio. Estar errado é bom. Estar errado não tem problema. Então, se você vira e fala, olha, essa sua hipótese ela foi refutada. Eu não vou fazer todos os esforços do mundo para te convencer que, na verdade, minha hipótese tem que estar certa. Os seus dados aqui não me disseram a coisa certa, né? Assim, minha hipótese está certa. A natureza aqui não quis me contar. É o contrário, né? A natureza ajuda a gente a ver se a hipótese faz sentido ou não, e eu vou mudando essa hipótese e reconstruindo o conhecimento com base na natureza. Mas, enfim, a ideia é que você olhe e fale, bom, realmente, então, se tem esse novo conjunto de dados que eu não tinha considerado antes, o que é que eu sei sobre o mundo agora? Porque mudou, eu não sei mais o que eu sabia antes. Essa atitude do cientista é a atitude mais nobre e que eu valorizo mais no cientista.
Mas muito legal que a ciência permite que se erre, na verdade é bom que se erre. Porque a partir disso suscita novas perguntas e aí cada vez mais a gente consegue fazer novas perguntas, elaborar novas hipóteses, fazer novos trabalhos e concluir mais coisas. Então, por conta disso, a gente não pode assumir que a ciência é um processo linear, né? Porque uma vez que você tem a possibilidade de errar e de reconstruir ou de refazer uma etapa que tava, que já foi feita antes ou que, por algum motivo, teve algum problema ali que você acha que aquilo ali não é mais verdadeiro, não explica mais os dados da natureza hoje, você tem a possibilidade de voltar e de reconstruir aquilo. Então, o conhecimento científico, como ele é construído, ele não é um processo linear por si.
E nem um processo finito, né?
Não.
Chegamos à verdade absoluta e sempre vão surgir alguns novos elementos, uma nova evidência. E se ela continuar sendo explicada adequadamente, ok. Senão a gente tem que rever a parte que a gente tinha de conhecimento, né?
E na biologia tem mais um fator complicante, né? Porque as coisas mudam ao longo do tempo. Então a temperatura média da Terra hoje não é a mesma da temperatura média da Terra 50 anos atrás. Então, talvez isso traga consequências para todos os seres vivos. Então, todo aquele conhecimento que você acumulou sobre seres vivos de forma geral tem que ser reconstruído. Então, nunca vai acabar.
Mas uma vez que sei lá, eu sou um cientista e eu tenho uma curiosidade, uma dúvida. Sim. E eu quero responder essa dúvida, encontrar uma explicação com base em dados reais que possam me levar a explicações para responder essa pergunta. O que eu teria que fazer? Ou por onde que eu começo?
A minha professora da escola falava que então eu ia construir uma pergunta. Primeiro eu preciso olhar para a minha pergunta. E ela não dava muita ênfase em como que eu ia construir essa pergunta. Para construir uma pergunta, você precisa de uma quantidade de informações prévias que a gente chama de teoria, de forma geral. Que são conhecimentos já estabelecidos, um corpo de conhecimento já estabelecido e consensual até certo ponto. Você dá isso como fato e constrói perguntas que são as suas dúvidas. A gente pressupõe que esse conhecimento está estabelecido, por mais que ele seja tentativo. E a partir disso, a gente vai construir novas perguntas. Quando os empiristas falavam lá atrás que a gente ia olhar para a natureza e a natureza ia se revelar para a gente, eles estavam esquecendo desse papel. O que eu sou hoje depende, é fruto, é consequência de todas as minhas experiências desde que eu nasci até hoje. Tudo que eu sei, e fato rápido sobre a minha vida, eu fiz um curso de confeitaria alguns anos atrás, eu olho para o mundo e eu geralmente vejo comida nos lugares. Então, se eu chego numa sala e tem algum prato de comida, é o primeiro lugar que eu vou olhar lá no prato. E eu vou ver se é glacê, se é bolo, se é merengue, se eu posso comer.
Principalmente.
Então, se eu não tivesse tido essa experiência, eu ia olhar para uma sobremesa e eu ia falar, será que é gostosa? E hoje eu olho, será que é ganache? Ou será que é brigadeiro? Esse conhecimento, então, é o que guia as nossas perguntas. Eu só consigo construir uma pergunta porque eu tenho esse conhecimento anterior. E esse conhecimento muda tudo. Uhum. As minhas perguntas dependem desse conhecimento. Então, a natureza, ela não se revela para mim. Porque a revelação, ela depende do que eu já sei. Uhum. Né?
Mas o legal disso que a Rena falou é que mostra também que, além da ciência não ser linear, ela também não tem aquela objetividade, aquela questão, nossa, é pronta, não tem como ser reinterpretada. Até porque ela é feita por pessoas que têm histórias e viveram em contextos e foram criadas em realidades diferentes. Então sempre vai ter uma questão da produção científica dentro da subjetividade daquele cientista ou mesmo de quem está lendo aquele trabalho. Então, sei lá, acho que tem algumas questões científicas que a gente busca, entre bilhões de aspas, ser o mais neutro possível. É que essa é uma péssima palavra. Mas ter menos variáveis fora do controle possível. Mas, assim, invariavelmente, por exemplo, se eu pego o meu trabalho, ou do Caramelo principalmente, ou da Rena também, se a gente fosse trocar os nossos trabalhos, e agora eu vou analisar o dele, ela vai analisar o meu, é possível que em alguns elementos a gente tenha uma diferença de interpretações, até porque o referencial teórico dela pode ser diferente do meu. Então, é isso que ela falou, você vai trazer teorias para análise dos seus dados, para a formulação das suas perguntas e tal. Então, acho que também tem esse elemento que é importante na produção de ciência.
No nosso trabalho, a gente ainda discute no nível da categoria, né? Uhum. No trabalho da Camila, a gente tem as categorias como dadas já, como estabelecidas. Se eu vou medir a sua altura, eu não vou ficar inventando uma métrica nova, porque eu não sou inglesa, né? Porque eu não faço barril, barril imperial. Não, é... Eu uso o sistema métrico. E uhum. Ok, tá todo mundo ok com o sistema métrico. Mas na educação, o papel da teoria é tão mais forte dentro da definição do que você está estudando que interfere até em que categoria você vai construir. Eu acho isso fascinante, assim. Fica muito mais claro nas ciências humanas como a gente é dependente dessa teoria que lá na biologia a gente... ignora, a gente passa batido.
Ah, finge que não existe,
finge,
né?
Que
no
não
fim.
Existe, é. Porque, na verdade, só é consensual.
Uhum, exato.
Isso é bem legal, porque às vezes parece... Ou não sei, eu tenho a impressão de que as pessoas acham que cientistas sabem fazer perguntas do nada. E aí, nossa, como ele teve essa ideia, que gênio. Então surge essa ideia de genialidade, ou de como se fosse algo natural. Que o...
Inato.
Isso, era essa palavra que eu queria. E não, existe um trabalho por trás. Tanto da pessoa que está fazendo a pesquisa, no caso, ela tem uma subjetividade própria, ela tem interesses próprios, e isso vai guiar a pergunta com que ela vai fazer, quanto o esforço dela em atuar naquela área. Quanto que ela leu, quanto que ela participa de pesquisas e trabalhos e reuniões. Isso vai fazer com que a pergunta se estabeleça ou que seja feita de maneira mais robusta. Então, não é algo natural fazer perguntas boas ou fazer perguntas por si só.
Muito pelo contrário, né?
Não.
É difícil pra caceta. É. A genialidade das pessoas, eu não... Eu acredito sim que existem gênios e gênias no mundo. Mas a genialidade, ela não tá na criação de uma coisa do zero pro 100. A pessoa é genial em muitos momentos... Mas ela é genial porque ela está usando o conhecimento que já está estabelecido por alguém. Uhum. E o exemplo que eu gosto bastante de usar é o do Charles Darwin, né? Gênio mor, ninguém pode encostar na genialidade dele dentro da biologia, as pessoas são sensíveis a isso. Mas ele não, ele é genial, eu acho que ele foi genial, mas ele foi genial porque ele pegou o conceito do Lyell para a geologia... e fez uma analogia para o sistema, para os seres vivos. E eu acho isso genial. Aliás, várias das grandes teorias científicas são analogias entre um campo e outro. A gente olha para isso e fala, ah, ele só fez uma analogia. A gente desmerece a real genialidade das pessoas. Assim.
É do Lyell ou do Malthus? Isso
que você as duas. A do Lyell é a do gradativismo. Então, que as camadas geológicas elas vão mudando aos pouquinhos. E a do Malthus é a do PA-IPG, né? Que a população cresce por PG e o recurso cresce por PA, então falta recurso para parte da população.
Que acarretaria disputa e seleção.
Exatamente, exatamente.
Então a teoria tem um papel na construção do conhecimento. Tem. Muito importante.
E aí, por outro lado, não é só a teoria, né? Assim, eu não estou fazendo elucubrações da minha cabeça... Uhum. Doida, sobre como o mundo deveria ser. Ah, eu acho que tem que ter unicórnio. Então, tem unicórnio. Não, mas cadê? Em linhas gerais, e de uma forma bem errada, me desculpem os filósofos, era o que os racionalistas achavam, né? Então, as explicações que estão dentro da minha cabeça são as que servem para o mundo, porque elas foram construídas dedutivamente, né? Uhum. Eles negavam essa necessidade de relação com o mundo empírico.
Então, você falou de duas escolas, os racionalistas e os empiristas. Os empiristas você tinha falado anteriormente.
Isso.
Os racionalistas, eles tentam explicar o mundo com base só no que eu tenho na minha cabeça.
Isso, e por deduções lógicas.
Deduções lógicas.
Isso. E os empiristas acham que o mundo vai se revelar para você de alguma forma, porque a informação está lá. Você só precisa olhar.
Não é que você não viu direito.
Isso.
Entendi. E você falou agora de um dedutivismo lógico.
Estou falando dedutivismo lógico no sentido da lógica mesmo, de argumentos dedutivos, né?
Uhum.
E aí a gente entra para um mar de coisas que dentro da filosofia, que é a lógica, que é uma área da filosofia que estuda os processos de raciocínio. Eu já fiz alguns cursos de filosofia e geralmente começa a primeira aula com a pessoa falando assim: o que vocês acham que é a lógica? E aí eles nunca respondem. E é alguma coisa como estudar os processos de raciocínio e de inferência, mas pode ser que não seja. Então, assim, fica aí essa dica, né? Sei lá. Mas é basicamente isso. A gente raciocina e a gente chega a conclusões por formas específicas. E aí a lógica vai olhar essas formas com carinho e amor e vai começar a classificar quais são essas formas. Então, os argumentos... Para a gente falar em argumento, a gente precisa falar de sentenças específicas e situações específicas. Então, quando eu digo essa porta é verde ou você é alto, eu estou fazendo uma sentença afirmativa. Ela tem valor de verdade. Eu falo, você é homem, você é mulher. É diferente de, por favor, fecha a porta. Então, os argumentos nunca estão em frases desse tipo, por favor, fecha a porta. Porque eu não consigo julgar se, por favor, fecha a porta, é verdade ou é verdadeiro ou é falso. Então, tudo que a gente vai analisar se é verdadeiro ou é falso é objeto da lógica. E aí, a gente vai olhar, então, eu vou concatenar sentenças desse tipo para construir outras sentenças a partir dessa. E aí, a gente sempre tem, em qualquer curso, em qualquer pessoa que fale de filosofia, vai falar sobre o argumento do Sócrates. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Então, eu fiz duas afirmações sobre o mundo e dessas duas se deduz uma terceira.
Então, esse seria um processo de dedução.
Exatamente.
É um processo dedutivo, em que você tem duas afirmações... Logo, sua conclusão... Duas afirmações verdadeiras, logo sua conclusão é verdadeira?
É isso aí, é nessa linha mesmo. E aí a gente vai dizer que os argumentos eles vão ser dedutivos se dessas duas primeiras frases... Se essas duas primeiras frases forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Necessariamente tem que ser verdadeira. Então, se você falou duas frases e a terceira que se segue das duas anteriores... pode não ser verdadeira, você não está mais falando um argumento dedutivo. Só que quando a gente fala... Vem a pegadinha. Porque quando a gente fala desse tipo, nós, leigos, vamos olhar pro argumento e vamos... Vou dar um segundo exemplo para a gente conseguir brincar. Eu falo assim para você. Todos os gatos têm cinco pernas. Boris é um gato. Logo, Boris tem cinco pernas. Ele é um argumento exatamente da mesma forma que o do Sócrates. Só que você tem a vontade de virar e falar que esse argumento não é dedutivo. Porque, afinal de contas, você sabe que gatos não têm cinco pernas. Aí, o lógico vai dizer para você, não interessa se a frase de fato é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, a conclusão tem que ser verdadeira. Então, a avaliação lógica do argumento, ela... Desculpa a palavra, mas eu não consigo expressar de um outro jeito. Ela está cagando para a realidade. Né? Não interessa se é verdade ou não. Mas se for verdade, aquela conclusão tem que ser verdade. Enquanto que você tem argumentos que, mesmo que aquelas duas frases anteriores sejam verdadeiras, a terceira pode não ser verdadeira. Como todos os dias o sol nasceu. Hoje vai começar um outro dia, então o sol vai nascer.
Eu tenho uma boa.
Vai.
Mar é feito de água e sal. Existem bolachas feitas de água e sal. Logo, o mar é uma grande bolachão.
É ótimo isso. Acho que circulou na internet esses dias.
Esses dias?
Eu acho, é muito que velho. Sim. Não, mas é porque alguém tinha falado alguma cagada de nutrição e tinha esse negócio no meio. Alguma amiga minha que tinha me mandado. Quando a gente olha para esse argumento, pergunta... da professora. Esse argumento, ele é dedutivo ou ele é indutivo? Já que a gente já sabe a definição de um argumento dedutivo e de um indutivo.
A gente só falou de dedução.
A gente só falou de dedução, né? Então, vou dar o conceito. Todo argumento que essas duas primeiras frases, se elas forem verdadeiras, a terceira pode não ser verdadeira, a gente chama de argumento indutivo. Então, essa é a distinção consensual dentro da filosofia entre o que é um argumento dedutivo e o que é um argumento indutivo. Se a conclusão tiver que ser verdadeira, dadas as premissas, ele é dedutivo. Se ela puder ser verdadeira, mas não necessariamente, ele é indutivo. No seu exemplo, o mar é feito de água e sal, existem bolachas de água e sal, logo, o mar é uma grande bolacha. A conclusão, ela é possível ou ela é necessária?
Ela é...
50%
para ter graça, a graça é que a gente assuma que ela é necessária, né? Porque se ela for possível, aí não tem graça.
Beleza. Faz sentido. O lance é, não é necessária, né? Justamente, não é necessária, uhum. Até porque a gente sabe que não é, né? O seu argumento aqui, ele é indutivo porque a gente está comparando duas coisas pontuais. O mar é um caso pontual, a bolacha de água e sal é uma dentre várias. Então, quando eu pego dois casos particulares, eu estou fazendo... Você fez aqui, foi uma analogia. E analogias, por princípio, são indutivas. Tá? Se eu comparo A com B... Como é que eu faço uma analogia? Eu e a Cirrose somos mulheres. Eu e a Cirrose fazemos biologia. Eu luto jiu-jitsu. Logo, a Cirrose luta jiu-jitsu. Então, eu pego características em comum entre duas coisas... E eu faço uma inferência de que se eu tenho todas essas aqui, então esse outro aqui também vai ter essa
categoria. Isso é indução.
Isso é indução. Porque existe uma probabilidade dentro desse argumento de que não seja. Mas argumentos desse tipo são fonte de piada, né? Assim, tem várias piadas muito boas sobre analogias no geral. Eu acho até que aqui tem umas.
Mas então isso não é... dedutivo. É
não, indutivo. Isso não é dedutivo, isso é indutivo.
Quer ver? Você ficou triste de que é indutivo?
Não, não sabia de cabeça. Eu tava pensando. Mas eu acho que a piada é porque a gente acha que é dedutivo, é isso? O que eu falei tava certo?
A piada é porque as analogias, elas... A gente faz muitas analogias no dia a dia. E aí, a hora que a gente faz uma analogia dessas, ela dá um... congelamento mental, assim, né? Tipo...
Tela azul.
Uma tela azul. Eu faço tantas analogias no meu dia a dia, por que eu não posso fazer essa? Opa, então acho que as minhas analogias talvez não possam ser feitas também. Daí vem a graça.
Ou desespero.
Ou não, né? Você nunca mais vai conseguir fazer piada na vida. Tipo, estragando a piada com Renata.
Tava pensando assim. Na piada ainda.
Desculpa, agora.
A água e o sal. Juntei os
que
dois.
Não é uma bolacha.
Por quê? Porque quando eu jogo sal na água, não vira uma bolacha.
O que eu tava pensando é que... O que eu sempre achava que sempre quando eu tinha duas premissas e uma conclusão, era sempre um argumento dedutivo.
Ah, isso é uma ótima coisa.
E nesse caso estava errado porque a minha premissa estava errada.
Exato.
E não porque eu estava fazendo um argumento indutivo. Entendeu?
A sua dúvida era essa, entendi. Tá, não. As suas premissas, elas não estão erradas, né? Porque o mar de fato tem água e sal.
Uhum.
E bolachas...
Também.
A maioria delas... Também tem água e sal. Então, as suas frases, elas são verdadeiras. Só que a sua conclusão, ela não é necessária, dadas as suas premissas. Tem uma coisa bem legal que é assim... Vamos por partes, então. Eu não preciso ter duas premissas e uma conclusão. Eu posso ter 80 premissas. Eu posso ter uma só. E vai continuar sendo um argumento. As premissas por si só, elas vão ser verdadeiras ou falsas. E do jeito como eu concatenar premissas, vai me dar argumentos diferentes. Um argumento indutivo, ele pode virar dedutivo se eu te der mais uma premissa, que era o que faltava dentro do quebra-cabeça.
Entendi.
O argumento dedutivo, ele já é o quebra-cabeça feito. Eu posso adicionar quantas premissas forem, que não vai fazer diferença. Então, no argumento do Sócrates, se além de eu falar para você que todos os homens são mortais... Falar que Sócrates é homem, virar e falar que o mar é feito de água e sal, aí eu concluo, Sócrates é mortal, ele não tá, eu não mudei nada no argumento, eu só te dei uma informação que não procede no meio do caminho, mas o argumento não mudou.
E você falou pra gente um pouco sobre os argumentos indutivos e o que seria um argumento dedutivo. E eu fico pensando aqui, um argumento é a mesma coisa que uma opinião? Existe um processo lógico diferente entre um argumento e uma opinião?
Uma opinião, a gente pode dizer que uma opinião ela está dentro do argumento. Ela pode estar dentro de um argumento. A opinião ela é a conclusão do seu argumento lá. Eu falo, chego então e falo, a Angelina Jolie é uma ótima atriz. Essa é uma opinião. Essa opinião ela pode estar embasada em outras informações ou pode ser simplesmente o meu desejo eterno pela Angelina Jolie, que eu imagino que deve ser compartilhado por 90% da população. Então, o que, eu vou usar de informação para transformar a minha opinião numa afirmação? Eu vou dizer que ela já foi nomeada a Oscars. Eu vou dizer que ela, atualmente, além de ser atriz, trabalha como diretora, o que por si só parece não se garantir. Então, eu preciso ir um pouco mais além. Dentro do cinema, a premiação para bons atores e boas atrizes chama Oscar. Uma delas, né? Tem trocentas. Mas a mais famosa é o Oscar. E as pessoas que ganham o Oscar são considerados os melhores atores. Eu não lembro se a Angelina Jolie já ganhou algum, mas, enfim... Seria esse tipo de informação que eu usaria para sustentar essa afirmação. E em relação ao que eu falei dela ser diretora, eu estou usando outros pressupostos. Eu estou usando o pressuposto de que para você ser um diretor, você tem que entender o trabalho do ator a fundo, saber o que você precisa de um ator ou não. E aí eu estou dizendo que porque você sabe, você também consegue fazer. Veja bem, tem um monte de informações dentro da minha fala, a Angelina Jolie é uma boa atriz, que estão escondidas. E se eu não colocar para você a hora que a gente está conversando, você pode simplesmente virar e falar assim, e daí? Então. E aí, então, isso seria a diferença entre opinião e argumento. Um outro exemplo que um professor amigo meu usa é de times de futebol. Não sei se vocês torcem para algum time de futebol.
Torço, mas eu não acompanho muito não, sou corintiano.
Você é corintiano. Então vamos lá pegar o Corinthians de exemplo. Eu sou um zero à esquerda de futebol e eu vou começar a falar asneira agora. Então você vai virar e vai falar assim para mim, o Corinthians é o melhor time de futebol que tem no Brasil.
Certo.
E aí eu vou falar...
Tá correto.
É verdadeiro.
Sim! E eu vou falar, essa sua opinião aí, ela não diz nada pra mim. Você pode virar pra mim e falar, então. O número de campeonatos ganhos é uma ótima definição para o que é um bom time de futebol. O Corinthians tem X campeonatos ganhos. Não tenho a menor ideia. Então, o Corinthians é o melhor time de futebol que tem no Brasil. Aí eu posso usar essa informação e falar, olha, legal, ótimo, mas eu não concordo com sua premissa. Eu não concordo que o número de campeonatos que um time ganhou é a melhor informação para a gente acessar se esse time é o melhor time ou não. E eu vou dizer, o melhor jeito de eu acessar é o número de jogos ganhos que esse time teve num período. Então, sei lá, todo mundo fala, seleção de 72. Então, pega aí o ano de 72 e pega essas pessoas e vê, né, um time formado por essas pessoas ganhou quantos jogos? Ah, então esse é o melhor time que o Corinthians já teve e nessa época o Corinthians pode ser que tenha sido o melhor time mesmo do Brasil. E aí você vê como a conversa fica mais interessante, porque eu consegui acessar o porquê que você acha o que você acha.
Uhum.
E aí a gente sai do coração. Sai da torcida pela torcida e começa a analisar o mundo. Talvez você mude de time. Não sei. Talvez você não torça mais pro Corinthians depois de começar a olhar para essas coisas. Não sei. Mas enfim.
Mas eu já tinha feito essa análise toda.
Então é isso. Então a opinião e o argumento elas se diferenciam nisso. Se eu tivesse que resumir, é porque em cima da opinião não tem conversa. E em cima do argumento tem. Uma vez que eu acessei por que é que você pensa o que você pensa, eu consigo continuar conversando com você e também mostrar o que eu penso. Talvez a gente chegue num meio termo, talvez a gente vê que a gente concorda nas premissas, mas discorda da conclusão.
Ou que troque premissas mesmo.
Ou que troque premissas. Ah, não, realmente essa sua premissa é muito mais interessante do que a minha.
Uhum.
Isso tem tudo a ver com a ciência. A gente, na ciência, olha para as premissas o tempo inteiro. E a gente usa premissas o tempo inteiro para construir as perguntas e, enfim, fazer afirmações. Então, eu falo assim, Numa espécie de serpentes específica, machos são maiores do que fêmeas, então existe combate entre machos pelas fêmeas para copular. Aí você vai virar e vai falar assim, nossa, tudo isso com base no tamanho do macho e da fêmea? Aí eu vou virar para você e falar de volta que nas espécies de serpentes, quando existe esse dimorfismo sexual para os machos serem maiores, há combate entre machos. Aí você pode virar e falar, bom, mas pode ser que essa espécie seja diferente. Você está atacando, então, a premissa que eu usei para fazer essa conclusão. Aí, o que é legal é que a gente, então, falou da diferença lógica entre os argumentos, então eles podem ser dedutivos ou indutivos, e tem a avaliação dos argumentos, que é a avaliação material, que é a gente olhar para as premissas e ver se as premissas realmente são verdadeiras.
Isso faria do argumento ser um bom argumento, ou não?
É, isso aí. A gente tem três linhas de ver se um argumento é um bom argumento. Vou pegar uma cola aqui, que eu acho um livro super bacana, da Patrícia Velasco, chama Educando para a Argumentação, super recomendo. Leitura fácil. E aí, então, ela vai falar aqui pra gente que são três tipos. A avaliação lógica do argumento, que é essa avaliação. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira ou ela pode ser verdadeira. A avaliação material dos argumentos, que é olhar para cada uma daquelas sentenças e duvidar da verdade delas. Será mesmo que isso é verdade? E a terceira é a avaliação retórica dos argumentos, que é quão persuasivo ele é, quão convincente o seu argumento é no fim da história que você contou. Então, um bom argumento pode ser um bom argumento de acordo com a lógica, mas ser um péssimo argumento de acordo com a retórica. E quem vai dizer é o seu público e o que, é que ele está avaliando naquele momento. Então, o melhor argumento é o que a plateia quer ouvir. Né? Assim, que tipo de avaliação a plateia está fazendo nesse sentido? Né? Se a plateia quer argumentos dedutivos sempre, você precisa fazer argumentos bons de acordo com a lógica. Se a plateia quer argumentos convincentes, você pega uma pessoa que tenha bastante retórica e coloca ela para falar qualquer conjunto de informações que você queira, seja lá de onde elas foram tiradas. É, sem nenhum compromisso que aqueles argumentos realmente sejam verdadeiros, logicamente corretos, nem materialmente corretos. As informações dentro daquelas premissas podem estar erradas também, né? Podem não ser verdadeiras.
Então, ser bom em retórica é ser bom em desencadear ideias.
Convencer pessoas.
Independente se as premissas da minha ideia são corretas ou não. É isso.
Exatamente, isso.
A gente começou o episódio falando sobre como se constrói o conhecimento científico, ou como se faz ciência. Então, a gente passou por vários conceitos antes. Acho que explorou bastante sobre a lógica dedutiva, a lógica indutiva e a construção de um argumento. E agora, acho que seria legal a gente aplicar tudo isso na construção do conhecimento científico. Então, como que a gente conseguiria, então, aplicar tudo isso para fazer ciência?
E quais as limitações que esse tipo de raciocínio pode ter também, né? Na hora de construir conhecimento científico.
Certo. Então, a gente constrói conhecimento de diferentes formas, né? Uma das é simplesmente descrevendo padrões. E quando a gente descreve padrões, a gente está enumerando informações sobre o mundo. Dada a enumeração, a gente chega a uma conclusão. Um jeito simples de fazer isso é o trabalho do Gollum, queria distinguir em que período do dia os bichos eram ativos ou não. Eu não necessariamente tenho um chute sobre qual é o período do dia que eles vão ser ativos, eu vou lá e eu descrevo esse padrão, falando, dado que dos 60 bichinhos que a gente analisou, 40 estavam ativos de dia, essa espécie é majoritariamente diurna, certo? Eu fiz aí, então, um argumento indutivo, probabilístico, semi por enumeração, vai. E aí, eu acho interessante a gente discutir isso, porque existem inúmeros tipos de argumentos indutivos. Quando eu estava até a faculdade, assim, até bem no meio da faculdade, eu entendia por argumentos indutivos argumentos enumerativos. Assim, eu enumero coisas, cisnes, né? Exemplo do cisne. Um cisne é branco, outro cisne é branco, outro cisne é branco. Então, todos os cisnes são brancos. Mas existem, e aí eu vou mostrar para vocês, vocês vão fazer cara de ó, só para o ouvinte acreditar. Esse livro desse tamanho... Obrigada.
Eu pensei que ela ia abrir.
São 430 páginas. Ele tem em torno de 60 esquemas argumentativos, dos quais 59 são indutivos. E aí você vai ter... vou ler alguns aqui para vocês. Então, eu tenho argumentos de causa para o efeito, eu tenho argumento de ignorância, eu tenho argumento de autoridade, eu tenho argumento de exemplo... Eu tenho argumento de opinião pública. Todos esses tipos de argumento, eles são indutivos e eles não necessariamente são por enumeração. E a própria analogia que a gente falou, né, do Darwin com os outros cientistas ou a do Mar, são argumentos indutivos também. Então, ao contrário do que eu aprendi ao longo da minha vida escolar... A ciência, ela tem muito mais argumentos indutivos do que dedutivos, e isso não faz dela pior ou melhor. Eu não sei se eu me perdi, mas eu estou seguindo aqui uma linha de raciocínio, tá, gente? Se eu viajar, vocês me avisam. Quando uma outra forma da gente fazer ciência seria a gente testar hipóteses. Então, eu tenho um chute educado, digamos assim. Dado que eu sei um monte de informações sobre o mundo, quando eu olho para esse pedacinho aqui, eu acho que eu sei como ele devia se comportar. E aí eu vou lá e testo se ele realmente se comporta do jeito como eu acho que ele devia se comportar. Isso é um teste de hipótese em termos gerais. O teste de hipótese, ele tem, então, passos indutivos e o que alguns filósofos vão chamar um passo dedutivo. Então, ele vai chamar método hipotético dedutivo. O passo dedutivo dentro do método é a passagem do que eu acho que tem que ser para o que eu espero de resultado do meu teste. E agora começa a ficar difícil de falar sem desenhar. Eu quero testar a ideia de que temperos... esse é um trabalho muito interessante que eu esqueci a fonte, mas eu posso mandar para vocês depois, se vocês disponibilizarem no site... É um trabalho em que eles testaram o efeito antibiótico de temperos. Então, você usa tempero nas comidas, e eu falando de comida de novo, você usa tempero na comida e esse grupo de cientistas, então, fez a pergunta de qual é o papel do tempero na comida. Então, se é para dar sabor ou se é para alguma coisa a mais. E eles foram testar, então, o fator antibiótico dentro dos temperos. Eles acham, então, que tem... Um fator antibiótico e como é que eles vão testar isso? Se, aí eu faço a formulação, se temperos são antibióticos, quando eu olho para receitas em lugares que têm maior proliferação de micro-organismos, eu vou ter mais temperos do que quando eu olho para regiões do globo que têm menor proliferação de micro-organismos. Faz sentido isso? Uhum. E aí eles, então... aí está o passo dedutivo do nosso método. Se isso daqui for verdade, isso daqui tem que ser verdade. Que era a nossa definição de argumento dedutivo, lembra? Legal. Aí eu planejo aqui um teste. Como é que eu descubro se as receitas dos trópicos não, mais perto do Equador, tem mais temperos do que as mais perto dos polos? Eles fizeram um levantamento gigantesco de receitas e existe uma correlação entre o número de temperos que você coloca em receitas com carnes e a região do globo em que você está. Enquanto na região do Equador você usa algo em torno de 6 temperos por receita, perto dos polos você usa de 0 a 2 temperos por receita. E eles falaram, legal, essa evidência é interessante, mas ela não é forte o suficiente. Certo? Existe uma correlação, pode ser uma correlação espúria, pode ser que ela não faça sentido. Então, aí eles foram fazer outro teste. Então, se, de novo, se temperos têm efeito antibiótico, placas com bactérias vão ter crescimento diferenciado com ou sem o tempero lá dentro. E aí você tem resultado, um resultado que eu acho lindo, de que cebola e alho matam 98% das bactérias que eles testaram nas culturas.
Caramba.
É animal. Aí tem vários tipos de pimenta, cominho, tomilho, tá tudo lá. E tudo tem algum efeito antibiótico. É bem bonito esse trabalho. E essa parte dos antibióticos das placas tá num livro de comportamento animal do Alcock, se alguém estudar isso, tiver por aí passando, dá uma olhada. É bem legal. Então, se essa hipótese é verdadeira, eu vou ter esse resultado aqui. Por outro lado, para a gente chegar nessa hipótese, desculpa a enrolação, para a gente chegar nessa hipótese, eu parti de vários argumentos indutivos, de diferentes formas, não só por enumeração, por analogia, por causa e efeito, por autoridade, né? Pode acreditar que tem.
O argumento de autoridade seria...
Porque eu acho, né?
Eu quero.
É, tipo, porque eu acho. Deve ser, né?
Sendo quem eu sou,
claro. Sendo quem eu sou, eu posso achar. Uhum. Exato. É interessante pensar que a gente lê um monte de artigo. Tem um monte de artigo científico disponível no mundo. Desses, vários trabalhos foram feitos e não chegaram a conclusões que foram, né, hipóteses corroboradas. Então, imagina que deve ter um monte de hipótese de autoridade sendo testada loucamente no mundo, só que a gente não está tendo acesso, né? Assim, a gente tem acesso a uma parte das informações.
Então, quando você falou dos tipos de métodos que a gente tem para fazer ciência, a gente viu que não é só um método, né?
Uhum.
Porque muitas vezes nas aulas mesmo a gente ouve falar de método científico, como se
o método
né? científico, como se existisse um único método. E o mais falado assim sempre foi o método hipotético dedutivo. Inclusive, quando a gente pensa em fazer ciência ou pensa num método científico, vem esse nome na nossa cabeça, o hipotético dedutivo. Mas só agora nas conversas que a gente já viu que tem vários outros. O de enumeração mesmo, que você não tem uma hipótese a priori, você só descreve padrões.
Sim.
E o hipotético dedutivo, que seria um com pergunta,
isso,
hipótese e previsão.
Isso. E você ainda pode ir para outras áreas da ciência, daí você vai mais para as ciências humanas, em que você vai usar a hermenêutica, a fenomenologia, que assim, eu não vou nem tentar explicar, porque não chega perto do que eu faço,
uhum,
mas se você tem interesse, vale a pena ir atrás desses dois grandes nomes, que são duas formas completamente diferentes de se fazer ciência também,
uhum,
que estão relacionadas, são outras formas de relacionar evidência do mundo real e teoria.
Não, tem uma coisa, mas eu nem sei se entra. Na verdade, quando eu estava montando o meu mestrado desde o começo, eu sabia que ele não ia seguir um roteirinho de science hard, assim, hard science, né, que a gente fala. E aí eu fiquei muito...
O que você quer dizer com hard science?
Assim? Pensando que vai seguir necessariamente o hipotético dedutivo. E aí ficou meio misturado quando eu comecei a pensar, assim, porque eu queria inconscientemente seguir, porque é isso que você falou, né? A gente acaba conhecendo mais, ouvindo mais falar do o método científico enquanto o método hipotético dedutivo. E aí eu comecei a montar um modelinho e depois meu orientador falou assim, olha, mas por que que você está se enxugando tanto nas possibilidades para fazer para usar... Cara, vai usando os métodos possíveis dentro do seu trabalho. E foi um custo, assim, por incrível que pareça. Embora eu já estivesse na área da educação, às vezes dá aquele negócio assim, nossa, mas será que tá podendo, assim, eu ir para esse lado, eu fazer uma análise assim, e não é exatamente um teste de hipótese, e fica aquela insegurança, às vezes, de uma questão sair meio torta.
Uhum.
É, tem uma coisa que aconteceu comigo, e eu vejo acontecer com pessoas que me procuram quando elas têm interesse em pesquisar com educação, que a primeira ideia que eu tive quando eu fui falar com a minha orientadora foi tipo, pega lá, faz uma sequência, faz um material, aí você aplica em metade das crianças, na outra metade não, você faz um teste antes e depois e vê o que elas aprenderam.
Era tipo isso.
Não? É tipo isso. E as pessoas em geral, quando elas vêm me procurar falando assim, tem interesse, como que é, tal, eu pensei nisso, elas vêm com essa ideia. E aí vocês, assim, você não tem contato ainda com todas as questões em educação que, primeiro, tem o dilema ético de você pegar metade das suas pessoas, né? Elas não são ratinhos, com todo o respeito aos razores. Mas você pegar metade e tratar de uma maneira totalmente diferenciada, e fora que cada pessoa é cada pessoa, né? Você não vai conseguir falar que aquele grupo agiu diferente só por causa de ter ou não.
Da pequena mudança que
você... Exatamente. Pode ser que você pegou a metade do grupo que é entusiasmada e falou, eu topo, e a outra metade virou e falou, não, porque ela já não tem interesse em biologia, por exemplo. Então tem várias questões aí que também tem uma diferença de procedimentos.
Tem várias coisas legais disso que vocês falaram. E como pessoa que também migrou para a educação, também passei por uma fase dessa daí, de testar sequência didática nos coitados. E em linhas gerais, o que eu acho que é importante a gente ter na cabeça, a gente pensar que pergunta que a gente está respondendo. Essas perguntas de será que essa sequência didática é melhor do que outra, realmente elas só vão poder ser testadas nesse jeito que você falou. Pego um grupo de alunos, aplico essa sequência nova, mágica, que eu inventei, só eu inventei, ninguém mais, e numa outra parte eu não faço isso. Apesar dos conflitos éticos que isso pode trazer, se você... tem jeitos de contornar, e pessoas respondem perguntas como essa ao redor do mundo sem problema nenhum. Então, elas são perguntas factíveis. Mas o que é interessante de discutir é, será que essa é a pergunta mais legal de perguntar em educação? Mais do que, né, ah, beleza, eu inventei a sequência didática canônica, né, que vai resolver todos os problemas do universo. Não é bem assim, porque sempre vai depender do contexto, sempre vai depender de um monte de outros fatores, que aí vai pro que eu chamo de fatores de confusão. Você tem grupos sociais, socioeconômicos, você tem países, você tem contextos culturais que diferenciam completamente as conclusões que você vai tirar. A sua pergunta vai deixar de ser canônica do jeito como a sua resposta, né? Vai deixar de ser tão canônica quanto você gostaria que fosse. Outra coisa, é interessante a gente pensar nisso que você falou, Marcos, da sensação de estar ou não fazendo ciência. Numa época em que a gente começa a valorizar a síndrome do impostor e a depressão dentro da ciência, é importante e afirmativo defender que as pessoas, elas se sentem não fazendo ciência, quando elas não são geniais, quando elas não são, não seguem o método científico que elas aprenderam na escola. Isso é muito perturbador. Você olhar e falar, não, o que eu estou fazendo não devia ser assim. Estou errada. É. Nossa, eu sou um lixo. Que merda. E quando a gente começa a abrir os olhos para os outros métodos, a gente começa a olhar para o nosso trabalho com um pouquinho mais de amor, né? Então, eu só queria ressaltar, tipo, nada a ver com o assunto, mas eu acho que é importante ressaltar sempre isso, sim.
É porque existe essa valorização mesmo dentro da própria ciência. A valorização de um trabalho que teste hipótese. Porque um trabalho descritivo, às vezes, é só descritivo. Não é à toa que a taxonomia está hoje, dentro da área de biologia, com falta de pesquisador. Então está perdendo taxonomistas. Eu acho que o do Vilela, por exemplo, é um dos últimos taxonomistas de Drosófila no Brasil. Não tem mais gente que sabe identificar Drosófila aqui. Então, porque existe essa desvalorização da pessoa que só descreve espécies ou só sabe identificar espécies. Só, né? Entre aspas. Eu fiz as aspas, mas isso não aparece. Isso não aparece no áudio.
Que método que você usa?
Eu?
Sim,
é descrição de padrão. Então, eu... tenho umas... Eu acho que podem acontecer dois padrões, na verdade, nos resultados que eu quero. A hipótese 1 é de que vai acontecer o A, e a hipótese 2 é de que vai acontecer o B. Mas eu coloquei isso nessas linhas porque existe essa valorização e eu crio uma bolsa FAPESP. E aí eu fui orientada a escrever dessa forma, mas desde sempre a gente sabia que isso só estava assim em vias de projeto. Que, na verdade, o que eu vou fazer é uma descrição de padrão.
É a famosa teoria dos 50% do nosso host, né? Ou é, ou não é.
Tem 50% de chance.
Ou é A, ou é B. Tem 50% de chance de cada um.
Mas agora já tem o spoiler da dissertação da Si.
Ela vai usar
tudo. 50% vai ser A e 50% vai ser B.
Pode não ser nenhum dos dois. Então, a gente falou aqui sobre a supervalorização que existe no método hipotético-dedutivo em detrimento de outros métodos que existem na ciência, não só na ciência. Aqui a gente puxa a sardinha para ciências biológicas, porque é a nossa área, mas existem outros métodos que a gente não tem conhecimentos nas humanas ou nas exatas. O que seria, então, esse método hipotético dedutivo? A gente tem uma ideia de que ele tem algumas etapas a priori, que seria pergunta, hipótese e previsão. Mas, Rena, você quer falar um pouquinho pra gente sobre o que seria exatamente o método hipotético dedutivo?
Eu gosto muito da definição que um pesquisador chamado Anton Lawson dá, que é: a partir de uma observação esquisita do mundo, você constrói uma pergunta. Essa pergunta tem inúmeras respostas possíveis e você vai dizer uma delas. E essas respostas possíveis são chamadas de hipótese. Você vai construir um teste para testar se a sua hipótese é a melhor resposta para aquela pergunta ou não. E esse teste tem um resultado esperado, que é a previsão. Uma vez que você fez o teste de fato, você tem o resultado observado, que você vai contrapor com aquilo que você esperava, e aí você chega numa conclusão. Que no caso do Gollum, por exemplo, era só mais uma pergunta. Uhum. Os ratos, os roedores, não estavam se comportando do jeito como ele esperava que tivessem, e ele não tinha a menor ideia do porquê isso gerou outro trabalho. Então, a ideia é que a cada conclusão você gere pelo menos mais uma pergunta.
Uhum.
No dia a dia, a gente faz isso o tempo inteiro. Tem
você
vários
consegue
exemplos.
Dar um exemplo?
O Caramelo comentou sobre o exemplo do carro, né? Nosso carro quebrou. Acho que esse exemplo, ele é bem bom, porque eu não entendo bolufas de carro. E quando meu carro quebra, eu pego o cartão e ligo para o seguro. O que você faz, Caramelo, quando o seu carro quebra?
E não pode ser igual a resposta da Rena, tem que ser outra coisa.
Ai, meu Deus.
Eu
não posso ligar para o seguro.
Eu posso ligar para minha mãe e falar ligar para o seguro.
Pode ligar para sua mãe.
Então, eu sou uma pessoa mais jovem, mora com a mãe. Minha mãe tá lá em...
Tipo, pra ele buscar.
Traz minha manta.
Não, mas imagina que você tá aqui na Bio, seu carro não tá funcionando. E aí você vai ligar pra sua mãe. Vai falar que seu carro não tá funcionando.
Não, tá bom.
E ela vai
primeiro,
te perguntar.
Ok, tá bom. Antes de ligar pra minha mãe, de importuná-la.
Você abre o capô do carro e finge que
claro.
Sabe.
bonito então, esse motor.
Bom, você pode primeiro colocar a chave, ligar e ver se dá o contato e acende as luzinhas e tem alguma luzinha. Primeiro, vê se acende as luzinhas. Se não acendeu, já tá ruim.
Pior, né? Pior.
Se acendeu as luzinhas, vê se não acendeu nenhuma luzinha
esquisita.
Diferente.
Uma vermelha.
É, ainda mais se for vermelha. Se for vermelha, aí é ruim. Menos aquele ponto de exclamação dentro de um círculo que aquilo lá é só o freio de mão. uma vez eu saí com umas amigas que elas pararam o carro no meio do negócio e falaram: gente, eu tava em outro carro assim, gente, meu, tem uma luz vermelha ligada aqui. Elas não tinham baixado todo o freio de mão.
Nossa.
Eu já viajei algumas centenas de quilômetros com o freio de mão puxadinho um pouquinho, sabe? Você
é que
percebe.
Aquele pouquinho assim, depende do modelo,
só
nem...
Só estraga o carro.
Não,
só
nem estraga, acho que nem freia, porque é só aciona
freia,
a luzinha.
Só,
acende a luz, mas enfim. Aí, tá bom, você acendeu a luzinha ali, não,
tá
não
bom,
tem
então
nenhuma luz.
Tá bom, acendeu
diferente.
A luzinha da bateria.
Aí...
O que você faz?
Não, eu posso tentar encontrar um amigo pra fazer a famigerada pepeta da bateria.
É.
Pode ser?
Pode ser.
Marcos. Seu carro está aí?
Hã?
Seu carro está aí, Marcos?
Tá.
Você tem os cabos? Eu não tenho os cabos.
Não tenho os cabos.
Ih, então já era. E agora?
Voltamos pro seguro.
Quando acaba a bateria... Quando acende a luzinha da bateria, ela acende porque o carro não ligou, né? Ela não acende só necessariamente porque a bateria acabou. Quando você liga o contato e ele... Quando você está dirigindo e ele morre, a bateria acende. E não necessariamente ela está estragada ali ou descarregada de alguma forma. O carro morreu, simplesmente. E, então, a bateria pode não ser o seu único problema.
Ou único?
Ou a fonte do seu problema.
Pode ser.
Como é que você acessa essas informações? Eu estou te dando um monte de informações novas, então eu estou te dando um monte de teoria sobre o sistema, de conhecimento sobre o sistema. E aí eu vou dizer para você assim, se o seu carro não ligou, provavelmente é porque ou a bateria riou ou ele está sem combustível.
Pode ser.
Faz sentido?
Aí tem que olhar se a setinha está no E ou no F.
No E ou no F.
E perfeito. Tem que ter um pequeno conhecimento de inglês pra saber qual dos dois é qual.
Conhecimento teórico da língua inglesa.
Exatamente. Então, a cada uma dessas etapas que a gente fez pequenos testes de hipótese, certo? Uhum. Primeiro, o carro morreu. Se alguma luz acender, significa... Então, minha hipótese é, se alguma luz acender, meu carro tem algum jeito. Vai, aí eu olho lá, acendeu uma luzinha, não estou tão mal. Primeira checagem entre observado e esperado foi feita. Beleza, olhamos para a luzinha da bateria, está lá. E aí você me deu essa informação que eu não sabia. Se está no E, é o combustível.
É não. Empty, tá vazio.
Ah, tá vazio o combustível. E se tá no F?
É full.
Ah, então pronto. Então, se tiver no E, você tá sem combustível e sua bateria provavelmente tá ok. Outro teste de hipótese. Se tá vazio, não, se tá cheio, você ainda vai olhar a bateria e ver se a bateria tá funcionando ou não. Me dá um exemplo de teste pra hipótese de se a bateria tá funcionando ou não.
Você tenta ligar. Se ele fizer só e não ligar, sua bateria já era.
Eu ia dar um exemplo muito mais idiota.
Tenta ligar o som.
Eu ia ligar o rádio, Eu ia ligar o rádio. Se o rádio ligasse, é porque a bateria do carro ainda está funcionando. Se eu tentasse ligar o rádio e o rádio não funcionasse, eu ia ter certeza que é a bateria o meu problema?
Você ia ter fortes evidências, né?
Eu ia ter fortes evidências, mas eu poderia ter um problema em algum lugar do carro e no rádio também. Então, e a ciência é feita dessa forma. Muitas vezes a gente faz esse tipo de resposta, justamente. O carro não ligou e o rádio também não ligou, então deve ser a bateria. Aí alguém vira lá para você e fala, não, fofa, essa correlação existe, mas ela não é a única explicação. Também tem aqui uma outra possibilidade. Você já testou isso? Ah, não testei, então testa aí. Ah, é verdade. Então, a ciência ela caminha muito desse jeito, muito parecido com esse jeito que a gente faz no dia a dia, assim.
Vai testando e reunindo evidências para o que explique melhor aquele cenário. Né?
Ah, isso é muito legal, então, gente, porque, na real, a gente usa o método hipotético dedutivo, essas deduções, esse levantamento de hipótese, teste de hipótese o tempo inteiro. Então, a gente usa muito cotidianamente e isso é aplicado na ciência, mas acho que todo mundo aí em casa já o fez em alguma instância. Seja na vida escolar, seja para resolver problemas com a família, qualquer coisa assim. Quando seu cachorro tá doente, seu filho tá doente, a primeira coisa que você vai pensar é sobre o que você comeu uma hora atrás, para ver se não tá passando mal. Enfim, acho muito bacana que a gente conseguiu discutir isso. E legal que no episódio de hoje a gente conseguiu passar bastante, assim, desde como se constrói ciência em modos mais gerais, tipo, em métodos gerais, até como se constrói argumentos dedutivos ou argumentos indutivos, como isso é aplicado na ciência como um todo e quais os métodos científicos que a gente pode usar em ciência. Então, como se constrói o conhecimento científico a partir desses métodos. Então, é legal também que não existe só um método, né? E isso acho que fica claro, porque é um erro que a gente tem desde que pelo menos eu tinha desde que eu entrei na graduação e fui tirar isso da minha cabeça há pouco tempo.
Eu não tinha.
Não?
Até porque eu nem sabia o que era fazer ciência.
Só por isso.
Isso é bom. Tinha nada.
A minha premissa já era toda errada, então esse ano...
Pra mim era só vestir o jaleco e pingar as gotinhas coloridas.
Eu achava que cientista nem existia quando eu era pequena.
Você achava que era engraçado ser cientista.
Eu não sabia o que ele fazia, nem como ele fazia o que ele fazia. Enfim. Eu acho que por hoje é só. Então, Rena, muito obrigada pela participação. Acho que foi muito importante toda a paciência que você teve para explicar a diferença do mar e da bolacha para a gente.
Obrigado, por essa dúvida sanada.
Mas isso daí ainda vai dar outro episódio, ainda vai ser convidado aqui.
Não, eu que agradeço, eu adorei a conversa. Eu espero ter atingido as expectativas de vocês, espero que ninguém tenha dormido depois de 50 minutos. E é isso, tô aí pra falar sobre mar e bolacha, sobre cerveja, comida, tô falando. Obrigadão aí, gente.
Legal. Então, bora pra dicas culturais?
Bora.
Pô, eu ia falar, mas ó, deixa eu ver.
Vamos lá?
Vamos. Quem quer começar? Pode ir.
Dicas? Eu dou minha dica primeiro, então. Vou dar uma dica, que é um livro que eu tenho desde a oitava série, que uma menina da minha sala, ela gostava de ler, e a gente resolvia os probleminhas juntos. Se chama Alice no País dos Enigmas, e aí eu fiz alguns com ela, aí eu comprei o livro. É uma baseada na história da Alice no País das Maravilhas, e aí são vários capítulos divididos em enigmas. Então são enigmas de lógica, assim. Então você tem que descobrir quem é o mentiroso, quem tá falando a verdade. E aí dá umas premissas de quem fala a verdade, quem fala a mentira sempre, e aí você vai descobrindo a partir disso. Aí quando a gente tava discutindo sobre indução, eu lembrei bastante desse livro aí. É bem legal, esse cara
é legal.
Chama Raymond Smullyan, acho que é assim que fala. Ele tem outros livros também de enigmas, e são todos bem legais.
Eu li esse livro quando eu tava na oitava série também, e achei bem bacana. É. Uhum, então, caramelo?
Eu pulo.
Pula?
Como assim? Tá sem dica?
Eu tô pensando.
Tá.
Eu vou dar uma semi-dica, porque eu vou falar de um livro que eu não acabei de ler ainda, eu vou acabar logo menos, mas que tá muito bom, que é O Contato, do Sagan, e é o Sagan escrevendo ficção, e pra escrever ficção, inclusive, o cara é muito bom. Então, é o terceiro livro dele que eu tô lendo e recomendo fortemente.
Bacana. Renan?
Já que a gente falou sobre o que a gente falou hoje, eu tenho uma recomendação, uma dica, que é um livro que chama Platão e um Ornitorrinco Entram no Bar. A filosofia explicada com senso de humor. É um livro bem facinho de achar e que vai misturando conceitos-chave de filosofia e muitas piadas. Se você tem vontade de aprender filosofia, mas tem preguiça de ler O Mundo de Sofia, esse é uma boa solução.
Eu posso dar minha dica agora?
Pode ir, então. Eu mudei 3 vezes a minha.
Então eu tenho 2 dicas. Uma que eu estava planejando há muito tempo dar e uma que eu pensei agora. A que eu pensei agora é a 4ª temporada de BoJack Horseman, saiu na Netflix. É uma série muito boa, assistam. Ela parece uma série, tipo, uma animação besta, tipo Simpsons, mas na verdade ela é bem, sei lá, até pesada, assim, em alguns momentos.
Cara, me incomoda um pouco gente com cabeça de cavalo, essas coisas.
Cara, mas isso é
irrelevante.
É irrelevante,
são, te incomoda, mas pessoas. Você assiste Rick and Morty, que tem vários monstros.
Tem cabeça de cavalo ali.
O que tem de monstro naquele...
Não,
mas
naquele
é
multiverso.
Os planetas, é multiverso. Ah. Eu acho bem plausível.
E se BoJack Horseman foi um dos multiversos de
Mas
Rick
não
Morty?
É, não tá proposto a ser.
Não sei.
Não falou. Vai, termina.
E a segunda dica é uma dica que, como eu fui viajar muito para o sul esse ano, né, fui lá fazer minhas coletas, e aí eu queria falar que se você tem que ir para Chapecó em algum momento da sua vida, eu aconselho você a pegar o voo da Avianca, que sai às 11 horas, porque ele para em Floripa e vai para... pra Chapecó e você ganha 2 lanches. Eu achava isso demais, velho.
Não, e essa dica que você queria dar há muito tempo, eu fiquei muito confusa.
É, porque eu tava lá em Chapecó, aí...
Entendi.
Entendeu? Aí eu fui pra Chapecó com assim, aí eu voltei nesse mesmo voo, só que ao contrário, indo pra Floripa, e é muito bom ganhar 2 lanches.
Era lanchão assim ou era saquinho de amendoim?
Não, era lanche. Pão, frio, pão.
Aí sim.
Um guaranazinho ali, ou um café, dependendo da hora que tiver, eles tinham passado o café. E é mais barato porque você faz escala. Você passa em Floripa, você pode falar que você visitou Floripa. Você vê o mar.
Isso aqui é uma grande bolacha.
É uma maravilha.
É por isso que eles dão um lanchinho fácil assim. Eles pegam lá do mar.
E a Avianca tem 3 episódios de Friends pra você assistir. Se estiver muito entediado, tem uma TVzinha e tal. Maneiro, maneiro. É, essa era a minha dica que eu tô planejando há muito tempo.
A minha dica é o Dia do Coringa, do Justine Garden, norueguês mesmo, que escreveu O Mundo de Sofia. Ele é um livro muito bacana, que eu acho que eu li tem uns 2 anos, 3 anos. Mas ainda assim eu piro nele. Ele não tem tanta filosofia assim, mas ele brinca bastante com as cartas do baralho e sobre quem é você no mundo. Se você seria um naipe, se você seria um coringa, que é mais versátil e é mais esperto, que não só entra no sistema. Então ele é muito bacana. Fica aí a minha dica. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Rena, muito obrigada.
Obrigada.
E bora pra caixa de mensagem. Tchau, gente.
Bom, é isso aí. Então vamos ler aqui as mensagens dessa semana. Algumas referentes ao episódio de cronobiologia, outras não. Começando pela mensagem do Vinícius. Ele enviou pelo e-mail. Fala, rapaziada. Meu nome é Vinícius, 24 anos. E o que dizer do Alociência que conheci essa semana e já considero pacas? Sério, tenho curtido muito o conteúdo de vocês e principalmente a forma como transmitem tudo isso. Além disso, o diferencial do que o Alociência sempre busca é trazer algum convidado especial que tenha mais afinidade com o assunto abordado. Sou apaixonado pelo assunto evolução e foi no pod sobre Darwin e Lamarck que tive a alegria de ouvi-los pela primeira vez. De lá pra cá já ouvi muitos outros episódios. Sempre deixo rolando enquanto tô no busão, lavando louça e afins. Também sou biólogo, atualmente escrevendo o projeto de mestrado, que será realizado na FM USP. Desde a IC, trabalho com a perda auditiva de etiologia genética e vou seguir nessa linha. Sendo assim, entendo a grande importância da divulgação científica, ainda mais pelo momento que a ciência está vivendo. Desejo todo sucesso e muito obrigado por esse grande serviço prestado à ciência. PS, quando sair a bolsa, pretendo ajudar com uma grana. Abraço. Bom, valeu, Vinícius. Que bom que você tá curtindo aí o podcast. A gente tem se empenhado bastante para produzir um conteúdo legal, não só a edição, como também as pautas.
É, ele cita o episódio de Darwin e Lamarck, que é um dos... Acho que é o terceiro mais baixado, o segundo mais baixado, que é um sucesso de bilheteria.
É verdade. Esse episódio ficou muito bom mesmo. Pô, eu fiquei interessado pela sua tese aí. Embora eu não saiba o que é etiologia. Vou procurar aqui no Google agora.
Etiologia genética.
Ramo do conhecimento, cujo objeto é a pesquisa e a determinação das causas e origens de um determinado fenômeno. Entendi.
É, de origem genética.
Então. É, então ele investiga a origem genética da perda auditiva. Acho que deve ser mais ou menos isso. Se você quiser escrever um pouco mais para clarificar sobre sua pesquisa, fica à vontade. Mas é isso, né? Valeu pela mensagem, a gente fica bem feliz.
Bom, a nossa próxima mensagem a gente recebeu também pelo e-mail do Wesley Teófilo de Oliveira. Ele manda assim. Oi, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo fantástico episódio da Voyager. Como fã do Carl Sagan, creio que suas cinzas estão vibrando no espaço com o episódio. Só pra ter uma ideia de como o admiro, quando eu tinha 15 anos, façam as contas, eu passei no curso técnico do Cefet em Minas Gerais. Meu pai me perguntou o que eu queria ganhar. Na hora eu pedi o livro Cosmos, o qual tenho até hoje, cuja série acaba de ser lançada no Brasil. Coisa de nerd, né? Inclusive, o Marcos acabou de ganhar o kit de DVD e ele tá se sentindo uma criança.
Ah, é? Ele ganhou?
Ganhou, ele postou no Twitter. Ele ganhou o DVD do Cosmos, narrado pelo Carl Sagan.
Ah, o original, não é o
original. É, o original.
Pô, 15 anos o cara já tava no Carl Sagan.
Pois é, nem sabia que o Carl Sagan existia quando eu tinha...
Eu também não.
Mas falando do episódio 28, que foi o nosso episódio de cronobiologia, apesar de não ser muito minha praia, achei excelente, visto que o não respeitar do ciclo circadiano implica em muitos acidentes em nossa área de atuação. No caso dele, a engenharia. Quanto ao jet lag, sempre achei bobagem. Viajo para os Estados Unidos e Europa com alguma regularidade, e nunca senti nada. Até esse ano ir para a China. Viajando por 29 horas no sentido da rotação da Terra, não senti qualquer problema ao chegar lá. Pensei mais uma vez que o tal do jet lag devesse ser mais psicológico do que biológico. Voltei pela mesma rota, 29 horas, dessa vez no sentido oposto à rotação da Terra. Para quê? Resultado, 3 dias desorientado, sonolento, com déficit de atenção. Sim, o jet lag destrói seu ciclo natural.
É... Não, jet lag é foda. Quando você não fica todo cansado, tem gente que chega até a ter alguns desequilíbrios intestinais, ficar com caganeira e tal. Eu não cheguei a ter isso, mas é foda.
Ele comenta também que ele é professor de engenharia no Centro Universitário Newton Paiva, lá em Belo Horizonte, e inspirado em podcasts como o nosso, o Dragões de Garagem, o TemaCast, o SciCast, ele propôs de fazer um projeto de iniciação científica que seria um podcast com a participação de alunos e professores. No caso, o podcast foi aceito, já estão no ar, então ele deixa o site aqui, ombrosdegigantes.com, e inclusive eles estão concorrendo no 17º Congresso Nacional de Iniciação Científica, que vai ser dia 24 e 25 de novembro em São Paulo. O lema deles é como a ciência está presente em nossas vidas e nem percebemos. É quase o lema do Alociência também.
É o lema implícito.
É o lema não declarado.
Pô, legal. Eu não conhecia também o TemaCast. É mais um podcast aí de ciência.
Pois é, eu também não conhecia não. E aí ele vai estar aqui 24 e 25 de novembro. Se ele quiser passar nos estúdios da Alociência.
É, quiser dar um alô pra gente, né?
É, retirar um adesivo. Estamos abertos. Aí ele manda, desculpem o longo e-mail, continuem um excelente trabalho e confiram o nosso. Abraços.
Valeu, Wesley.
A gente entrou aqui no seu site e ele é bem legalzinho. A gente recomenda aqui, principalmente o logo deles, que parece o Dark Side of the Moon do Pink Floyd.
A gente também recebeu uma mensagem da Tabata, que é...
Integrante.
Uma mensagem também da Tabata, que é integrante do Dragões de Garagem. Ela, junto com o Cupim, ela grava o Notícias da Garagem, que é um segmento lá do Dragões que tá no YouTube. Eles comentam algumas notícias e ela enviou um áudio pra gente que vocês vão ouvir agora.
Oi, gente, aqui é a Tabata, falando diretamente de São Paulo, e eu gostaria de dizer que eu finalmente terminei de maratonar todos os programas. Yay! E que, ouvindo todos eles num espaço de tempo tão curto como eu fiz, que acho que eu terminei, ouvi tudo em uma semana, dá pra ver claramente a evolução da produção e das pautas e da vivência e tudo que vocês tiveram desse pouco mais de um ano de programa. E vocês estão de parabéns. É incrível ver como vocês evoluíram e os programas estão cada vez melhores. Além disso, eu fiquei muito feliz em reconhecer o 4 Estações do Vivaldi no último programa de Relógios Biológicos. Vocês conseguiram casar com o tema de uma forma muito sutil, ficou muito legal. Então, novamente, parabéns a todos vocês. Obrigada por essa iniciativa de divulgar em ciência. E quando vocês precisarem, é só mandar mensagem e a gente bate um papo, ok? Beijinhos!
É, sei lá, eu fico até emocionado, né? Tava do Dragões, que foi nossa principal inspiração, né? Pra começar o podcast. Fala que a gente faz um trabalho muito bom. Eu acho que recompensador ouvir essas coisas.
É, sim. É, de fato, a gente até chegou a comentar no episódio de aniversário, né? Que, sei lá, desde o começo até agora a gente conseguiu melhorar bastante, assim. Em diversos aspectos, né? E é legal ter esse reconhecimento também. Principalmente dela que faz parte do Dragões, né? Que nem você acabou de falar. E que legal que você pegou o nosso easter egg lá do episódio de cronobiologia. É, acho que casou bem, né? Inclusive com a metáfora da professora.
Uhum.
O nome da música também. Quatro Estações.
Se você quiser fazer que nem a Tabata, você pode mandar uma mensagem de áudio por o número 11 948870901. E a gente coloca aqui também no ar pra você falar um pouquinho com a gente.
Isso aí. E nossa última mensagem é do Vitor Nunes. Ele fala assim: pô, galera, parabéns pelo podcast, conheci há pouco mais de um mês e já tô apaixonado. Esse episódio da Vorge, então, me tirou algumas lágrimas. Continue com um bom trabalho e eu tenho certeza que só vão crescer. Precisamos de mais iniciativas como essa. Divulgação científica de qualidade nunca é demais. Agradeço de coração, S2.
Obrigado, Vitor. Onde ele enviou essa mensagem?
É, a gente não sabe de onde veio essa mensagem, mas... ela foi enviada pelo Victor em algum meio de comunicação, que pode ser o Facebook, o WhatsApp, pode ser também o Instagram,
o Twitter,
Twitter,
o e-mail, ou então o nosso próprio site, que tem a área de contato. Ou nos comentários do próprio episódio, né?
Ah, é. Tem vários lugares. Mas valeu, Victor. Obrigado aí pela mensagem. É isso.
Isso aí. Então, daqui até 15 dias? 14 dias, né?
14.
Já que a gente vai falar o número de dias, a gente fala o resto. 14 dias.
Isso aí, falou.
Falou, galera.